bola para a área brasileira. Na trave! O juiz da penalidade máxima. Então, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao podcast Trave e Pênalti para mais uma edição especial. Hoje nós falaremos de Champions League. Tivemos os jogos de ida até semana passada e a partir de semana que vem teremos os jogos de volta. Eu sou João Marcos Mafra e para comentar sobre esses jogos e a perspectiva também para a volta, tenho meus convidados pela primeira vez ou segunda. Temos todos os participantes do podcast presentes, senhoras e senhores. É realmente um milagre. Vamos começar então por aqueles que estão sempre comigo. Kelvin, seja muito bem-vindo, fique à vontade.
Fala, rapaziada. Estou deveras emocionado. Primeira vez aí que todos os participantes fixos estão.
Soriano, seja muito bem-vindo.
Oi.
Ai, se ferra. Oxe, cara, velho. Temos o nosso querido Abelão, cheio de paixão. Seja muito bem-vindo também.
Obrigado.
E para fechar o nosso convidado especial, digo, último participante do podcast, Gui Souza, seja muito bem-vindo, segunda participação.
Fala, galera, finalmente poder estar participando aqui de novo, fico muito feliz e vamos lá, né?
Estamos diante de um milagre, senhoras e senhores.
Ressuscitado, ressuscitamos o Gui Souza.
Finalmente. Só não pode meu celular explodido nesse podcast.
Expliquem essa,
Deus. Nada dá certo.
Seja bem-vindo, Gui Souza.
É uma honra te receber aqui, agora só
que rapaz receptivo.
Então, vamos começar falando de Barcelona e PSG, que foi talvez o jogo com a maior diferença na primeira fase. E para isso eu convoco o Abel para nos apresentar o que houve no jogo.
Cara, quem esperava um jogo pau a pau foi bem frustrado, né? Porque o PSG amassou o Barcelona em todos os sentidos. Dominou o jogo os 90 minutos. O Barcelona só fez um gol que foi de pênalti. Um pênalti escandaloso que deram pro Barcelona. Mbappé deitou, fez 3 gols. E até o merda do Kim fez um gol.
Que isso, cara?
Não é merda não, cara. O Kim é bom atacante, cara.
E quem discordar está errado.
Bom atacante é um país que não tem muita concorrência.
Realmente, o concorrente dele é o Mauro Icardi, então era melhor o Cavani mesmo. Algum comentário, senhores?
Vai ter jogo do PSG, hein, cara. O Mbappé é um monstro, já falei, Mbappé é um monstro. Destruiu com o Barcelona, fiquei muito triste.
Esse jogo é pra servir pra quem chama o Mbappé de superestimado, né? O cara jogou demais.
Okay. Mas querendo ou não, o Mbappé é um pouco superestimado mesmo, cara.
Eu não concordo muito, gosto dele. Mbappé é assim. Talvez eu acho agora... que tenha sido uma das melhores partidas dele pela Champions. Acho que só perde pelo Mônaco.
Não, foi a melhor.
Fácil. Agora nós precisamos falar do pênalti que deram pro Barcelona.
Cara, ele só entrava pra fazer gol. Tipo, ele realmente nessa partida de jogo.
Não. O Mônaco era titular já. Ele era titular no Mônaco
contra
já.
O City. Ele era titular absoluto. Ele destruiu o City contra o Mônaco. Contra o
eu
City.
Me lembrava dele,
eu buguei. Eu buguei.
Eu me lembrava dele
ele.
No banco no segundo
ele, tempo, Bernardo Silva e o Falcão.
Falcão.
E o Lemar.
O Lemar também. Mas agora tem que falar do pênalti pro Barcelona, cara. O que foi aquilo?
Eu já vi pênalti assim.
Tem que deixar a série viva, né, rapaziada? Ou vocês acham mesmo que iam deixar o Barcelona sofrer 2 vexames em Champions League?
Desde que da entrada do VAR no futebol, brother, eu acho que foi um dos pênaltis mais escandalosos que eu vi no futebol. Mas, meu amigo, é impossível marcar aquele pênalti. Não é interpretativo. Não foi pênalti. Nem se nascesse de novo, velho. É impossível aquilo ser pênalti.
Talvez eu esteja enganado, mas esse pênalti me lembrou aquele pênalti que deram contra o Corinthians no América Mineiro.
Do Piton.
Teve o pênalti também que deram pro Corinthians contra o Cruzeiro. Quer dizer, que não deram pro Cruzeiro contra o Corinthians em 2010. Foi igual a mesma coisa.
Pô, mas 2010.
Não tinha nem vácuo.
Tô zoando, cara.
Esse pênalti foi até pra nossa vinheta, pô.
Ok, então vamos dar mais um pro próximo jogo. No mesmo dia, terça-feira, tivemos
Leipzig e Liverpool na Red Bull Arena. Para isso, eu convoco o Soriano para nos trazer a informação sobre.
De alguma maneira, o Liverpool ganhou esse jogo. Como? Não faço ideia. O Liverpool ganhou o partidaço do Thiago e do Curtis Jones. Gols de Salah e Mané para variar. E uma vantagem que para alguns parece grande, mas para mim é totalmente reversível, cara. Essa vantagem do Liverpool aí.
Cara, definitivamente não é reversível. O Leipzig só, na Champions League só costuma render dentro de casa quando rende. Se bem que o Leipzig nem jogou em casa, então faz sentido a derrota.
É reversível, cara. É reversível porque o Leipzig jogou melhor o jogo inteiro. O Leipzig dominou o jogo, o Liverpool achou dois gols.
Cara, de que adianta jogar o jogo inteiro se mostra o mesmo problema de sempre? Um time ineficiente, que não faz gol nem a pau.
Porra. É, do outro lado tem outra merda ineficiente.
Deixa eu perguntar aqui, o jogo foi na Alemanha?
O jogo foi na Hungria.
Hungria, na Puskas Arena.
Mas era mando do Leipzig, né?
Era mando do Leipzig.
Mas na volta vai ser o mesmo estádio, se não me engano.
Eu já ia falar que o Anfield ia classificar o Leipzig, mas pode deixar.
Anfield classificar o Leipzig, você é maluco.
Se for em Anfield, é da Leipzig na cabeça.
Pô, mas esse jogo não esperava muita coisa pelo futebol que o Liverpool tava apresentando. E também, os gols do Liverpool foram por falhas da defesa também, né, do Leipzig.
É, outro problema
pro Leipzig. Totalmente desatento.
Em jogo importante, a defesa do Leipzig faz umas coisas bizarras. Aquele segundo gol, o que ele fez, gente, pelo amor de Deus.
O Pamecano já entrou. Né? O Pamecano já entrou no modo negociação. Já tá pensando no Bayern e esqueceu o jogo.
O erro não foi do Pamecano.
Foi do Mukiele.
Cara, o Pamecano errou também, querendo ou não. O cara...
O Pamecano teve mais culpa
no
outro gol.
Alta. Óbvio que uma hora ia cobrar o preço, mas nada... O que ele fez ali? Como que o cara tentou? Pô, o cara tentou dar uma bicicleta? Porra, velho.
E que partidaço do Curtis Jones, né?
Ele é muito talentoso.
O Liverpool teve uma grande partida no meio-campo. Acho até que foi isso.
Finalmente também uma boa partida do Alisson.
O Leipzig, apesar de ter sido melhor, cara, teve aquela famosa posse de bola inútil. Não criou. Chances muito claras, se você for...
A posse de bola foi do Liverpool, pô. O Liverpool tem mais posse.
Quando o Leipzig teve
a posse também, foi inútil. Não criou nada de muito interessante.
O Guilherme citou o Curtis Jones aí. E eu vou elogiar o cara, porque... Cara, foda-se. Eu vou elogiar o cara, porque é difícil.
Como é que é o nome daquele cara que o Abel falou? Esqueci o nome.
É bem difícil... É bem difícil elogiar um jogador do Liverpool, mas esse Curtis Jones, ele joga demais. Junto com o Foden do City, é um dos mais promissores da Inglaterra atualmente.
O Curtis Jones, o problema dele é ainda uma irregularidade que ele tem, mas se ele achar essa regularidade, ele vai ser um baita jogador, cara. Ele é muito talentoso mesmo, bastante.
Eu acho que isso é por conta mais também da...
Lembrando que o Curtis Jones não tem nem 20 anos ainda.
Eu acho que isso também pesa muito na confiança dele. Talvez ele... Pode entrar na partida meio desconfiado e tal, sem muita confiança, na verdade.
Eu acho que nessa temporada, do elenco do Liverpool, porque só tá atrás do Fabinho, do Salah, do Henderson e talvez o Robertson. De resto, ele tá acima de todos, cara. Muita temporada.
Todo mundo, então.
E eu queria falar também da boa partida do Arnold, né? Do Arnold e do Alisson, que não vem jogando bem.
E pra não deixar só falar do Liverpool, cara, o Leipzig teve uns lapsos de chance de fazer gol por causa do Sabitzer, porque, meu amigo, o Sabitzer é muito bom de bola, cara. Queria muito no Liverpool, faz muita cara do Liverpool, porque é um jogador muito intenso, que tem muita qualidade técnica. Talvez seja o playmaker que falta no Liverpool, porque o Sabitzer é muito bom.
Você joga no meio, joga no ataque, joga de ponta, faz tudo.
O playmaker que falta no Liverpool é o Wanamaker, cara.
O Wanamaker no Liverpool por empréstimo, entenda o Cássio. Na verdade, tem que tirar o LeBron do basquete, pô. Já tem ação do Liverpool, veja pelo lado bom. É, tá tudo interligado aí.
O LeBron vai trazer Mbappé pro Liverpool.
No Liverpool, foda-se. Kuzma é o protegido dele. Eu acho que o LeBron não deixa trocar o Kuzma, velho. Por isso que ele não vai embora. Meu Deus, imagina o Kuzma de zagueiro, velho.
O que vocês estão falando, velho?
Não, o Kuzma de centroavante.
Anthony Davis e Van Dijk na dupla de zaga.
Não, vai botar o Marc Gasol de zagueiro lá.
O que esse pé na ponta tá dando velocidade.
O que a gente tá falando? Tô falando de NBA, velho.
É, a gente tá falando um monte de trocadilho merda, cara. É, vamos avançar pro próximo jogo, talvez a grande zebra dos jogos de ida. É, o Porto venceu a Juventus, cara. Dentro de... É, foi, não lembro onde foi o jogo, enfim. Não deve ter sido em Portugal por causa das restrições, enfim. O jogo foi 2-1 pro Porto, a Juventus...
Que informado.
A Juventus... É, realmente, acontece. A Juventus, assim como o Leipzig, entregou os gols, né? Foram falhas bizonhas. Nada explica. E para variar, um futebol feio da equipe da Juventus, que fizeram um golzinho salvador que deu sobrevida aí. Acho que foi do Chiesa, né, que fez o gol da Juventus. Enfim. É... E o Porto fez uma partidaça. Mesmo depois de ter aberto 2-0 logo cedo, conseguiu criar chances, conseguiu incomodar a defesa da Juventus. E por pouco não saiu um placar mais elástico para os portugueses, cara. Realmente decepciona o trabalho do André Pirlo, e o Porto parece que vai tendo uma sobrevida na temporada.
Sim, então, sim, o Chiesa saiu do Náutico para brilhar na Champions League.
Sabe qual é? Esse é o nosso Ali Oliveira. E vem-se embora o Paris Saint-Germain.
Sabe qual a diferença entre o Pirlo e o Mancini?
É que o Mancini ganha jogo.
Não, o Mancini não sabe treinar, cara. O Pirlo não sabe. O Pirlo como jogador é um monstro, mas como técnico...
Eu sou totalmente contra os ídolos treinarem seus times, que são ídolos.
Eu vou te falar,
eu não sou contra isso, mas cara, promover o Pirlo já de cara, o Pirlo literalmente é o primeiro trabalho dele de treinador. Ele não passou pela base, não fez porra nenhuma da vida.
Eu acho
aí
que
o cara já
treinando...
vai e assume o pepino, já vai, já pega a Juventus assim, cara, é complicado.
Eu acho que fazer que nem o Pirlo fez, como o Rogério Ceni fez também, eu não sou muito a favor, não. Que é um técnico despreparado, querendo ou não, né?
Realmente.
Eu acredito, tem que ter pelo menos uma passagem pela base, ou por um clube de menor.
O Renato Gaúcho fez. O Renato Gaúcho rodou o Brasil e agora tá no Grêmio, e é ídolo no Grêmio. Tá mal agora, mas é ídolo no Grêmio.
É, mas também depois de fracassar em 500 clubes, também tava demorando pra engrenar alguma coisa, né?
O cara pode ser ídolo do time, mas quando for treinar como técnico e for mal, pode se queimar todinho.
Igual o Lampard, né?
Bem lembrado, e o Soskaya também.
Não, o Soskaya tá tendo um trabalho até razoável, cara. Não,
o Soskaya não tem nada de positivo, é só as contratações. Só as contratações de Soskaya são positivas. Resultado, ganha três jogos, perde seis seguidos. Empata
irmão,
dois.
Eu vou ter que te lembrar mesmo que o trabalho do Ferguson demorou.
Para de defender o Soskaya, cara!
Que cara, isso? Ferguson.
Tá gritando por quê, moleque?
É. O cara tá comparando o Ferguson com o Soskaé, velho. Puta que
pariu. Mano, eu não tô defendendo ele, só tô falando que ele tá fazendo um projeto melhor.
Tá criticando, cara.
Deixa eu falar. Do melhor do que
não,
quem veio antes.
Você comparou ele com o Ferguson.
Não, eu não comparei, só
idiota,
eu falei
mental.
Questão de início de trabalho. Início de trabalho. São duas coisas diferentes. Eu não acho que o Soskaé vai se tornar o Edu como treinador, pelo contrário, espero que ele vá falar que pariu. Mas. Não dá pra falar que ele é totalmente merda. Isso aí não dá pra falar.
É
tá
sim,
ligado?
Totalmente merda.
Vou dar uma de Benjamin Bach. Calma aí, calma.
Meu irmão,
também queria falar sobre o meio campo da Juventus, que é uma merda, e os laterais também. Incrível como
falar,
é que os caras... Eles têm dinheiro pra inverter.
Se ele pudesse, ele entrava em campo, porque ele já tá até com uniforme de jogo, pô.
Brother, o Alexandro é muito fraco. É muito fraco.
Os caras têm muito dinheiro.
Mano, o que me impressiona foi a Juventus ter emprestado o Pellegrini, lateral que eles compraram. Cara, O Pellegrini perneta melhor que o Alexandro, cara. Pelo amor de Deus.
O que impressiona.
E a maioria de vocês nem deve saber quem é o Pellegrini.
O que me impressiona é a Juventus trocar o Cancelo pelo Danilo. Nossa, e ainda tem que pagar dinheiro.
Eu não entendi isso até hoje,
cara. É entendível porque o Danilo, ele se encaixa melhor no esquema da Juventus, que puxa o Danilo como se fosse um terceiro zagueiro. Já o Cancelo é um cara muito ofensivo. Sim, cara, mas é de bagulho de esquema, tá ligado? Na época, o esquema favorecia, porque o Cancelo era bom pro City, porque ele era muito ofensivo, e o Danilo não.
Era o Alegre ainda?
Creio que sim.
Era o Sarri já, era o Sarri. Que foi do pré-passado.
Ah, tá explicado, mas... o Sarri só faz cagada.
Mas se fosse assim, eu tentava fazer uma troca no Walker, que é tipo a mesma coisa. O Walker também pode jogar como
Danilo. O Danilo é muito pior que o Cancelo, obviamente. Mas é entendível a burrice, entendeu?
Eu acho que o Danilo não é um bom zagueiro, cara.
O Danilo seria um zagueiro. Tanto lateral pra tu contratar, pra tu investir, tu vai querer pegar o Danilo. Ai, meu Deus do céu.
Falando em Cancelo, eu lembrei daquele do outro lateral do Valência, o Gaia. Quem é que virou aquele cara?
O Gaia tá parado lá, tá jogando lá. É, todo ano, a especulação dele sair, sabe, Barcelona, Real Madrid, sei lá das quantas, e ele nunca sai.
Ele é bom, hein? O Gaia é bom, mano.
Bom, é muito bom, cara. Ele tá fazendo hora extra lá no Valência.
É, os caras que se... Ele já pegou com o Valência, né, cara?
É, e sabe o que vai acontecer? No final ele vai sair por 10 milhões, tá ligado? Tipo Alex Telles, vai. Tipo, é o último ano de contrato pra sair.
Queria falar sobre o Rabiot, que é um cara muito ruim, que eu tenho ódio desse cara. Não sei como é que ele tá na Juventus. Ele é muito ruim jogador.
Mas ele
contratou ele pro Rabiot, cara.
Vamos pro próximo.
É, vamos avançando pro próximo jogo, segundo instantinho aqui. É, tivemos Sevilla e Borussia Dortmund, talvez o melhor jogo da rodada. E pra isso, eu convoco o Gui Souza pra chegar. Seja bem-vindo de novo pra já falar do melhor jogo pra gente.
Bom, era um jogo que eu esperava muito também, né? Mais do que... Não, eu, na verdade, esperava um futebol do que foi apresentado, porque foi um jogo muito bom das ambas as equipes. O poder de decisão, na verdade, o poder de estrela do Borussia Dortmund pesou. O Sevilla não fez um mau jogo. Eu esperava que o Sevilla fosse até vencer, mas o Sevilla jogou bem mesmo não tendo um resultado. O Suso conseguiu... Abriu o placar no começo, mas tomou logo a virada com uma partida excelente do Haaland, que é muito bom jogador, sem palavras para falar sobre ele. E eu também queria exaltar o Oscar Rodrigues do Sevilla, que também é um ótimo jogador. Enfim, 3-2 pro Borussia, que vai pra vai com a vantagem, né, para jogar. Não sei se vai ser no Signal Iduna Park, mas vai ser um ótimo jogo também se for lá, né? Porque ótimas equipes.
Eu acho totalmente irreversível, cara, pro Sevilla virar esse jogo.
Eu não acho tanto, porque o Sevilla, apesar de tá caindo muito, caiu muito rendimento, ele tem um time muito bom e também é bem treinado, podemos dizer assim, né?
A defesa
joga um futebol bem interessante. É.
A zaga do Sevilla é muito boa.
Diferente do Dortmund, que parece que tem um outro estagiário seguindo os passos do United. O cara tá, fazendo um bico, tá ligado? Porque ele é muito ruim, esse Terzic, pelo amor de Deus, cara.
O jogador do Borussia eu gosto muito, que é muito pouco falado, é o Daru, cara. Gosto bastante dele.
Eu gosto muito dele também. Fez um belo gol também.
Eu vou te falar, quando ele surgiu no Gladbach, eu gostava muito dele. Só que, tipo, eu peguei uma raiva, porque, porra, a única coisa que ele fazia no Borussia Dortmund era chutar. E chutava pra fora. Porra, aí fica difícil não criticar, né, cara?
É um dos jogadores que tem a história mais bonita do futebol.
Parece que enfim tá encontrando seu jogo. Tá se tornando uma peça importante no meio do campo do Dortmund.
E um destaque, cara, pro Luke de Jong, que entrou no segundo tempo, que salvou o Sevilla praticamente. Deixou o Sevilla vivo, né, pra volta, né? Fez um gol ali nos 84 minutos, cruzamento que... Eu não lembro quem bateu a falta.
Isso.
O De Jong faz o gol por trás da zaga ali. E o De Jong é aquele cara, né? Se você botar ele titular, você vai querer matar ele. Mas se você botar no segundo tempo, meu amigo, ele vai arrumar um golzinho de cabeça, um gol de sobra. Isso aí é o Luke De Jong.
Eu peguei trauma desse comentário do Kelvin, porque o cara falou cruzamento e gol do De Jong. Eu peguei. Nossa, veio uma memória ruim aqui agora.
Lembrou do Lindelof.
Eu queria fazer uma pergunta pro Kelvin, que é torcedor do Real. Na verdade, nem sei se o Oscar ainda é do Real Madrid. Você acha que ele pode ser aproveitado no Real, quando ele voltar do empréstimo?
Obviamente, quem? Cara. O Oscar Rodrigues. Só que eu acho que ele não tá emprestado mais.
O Sevilla comprou.
Exato, ele não tá emprestado mais. Mas foi burrice do Real Madrid vender, porque o Real Madrid é impressionante. É muito culpa do Zidane, que não usa jogador, que faz muita merda. Mas acho que o Oscar Rodriguez aí serviria muito pro Real Madrid, principalmente porque tem jogo que falta aquele playmaker, né? Que vira o Modric. O Modric tem que fazer tudo, tem que defender, tem que atacar,
falta,
tem que fazer
falta também chutar. Um jogador de bolas paradas, cara. Que o Real Madrid não tem ninguém especialista realmente pra colocar a bola na área, sabe? Jogador que bate falta próximo pra chutar direto
no gol. O Oscar, inclusive, entrou no segundo tempo e foi um dos melhores jogadores em campo. Jogou bem.
Então vamos avançando aqui, tivemos também um jogo que todo mundo já sabia o que ia acontecer, Lazio e Bayern de Munique, um jogo bosta, um comentarista bosta. Mentira, te amo, Abel, pode falar.
Eu quero edição, eu quero que a edição coloque o áudio do Soriano falando que o Lewandowski não faz gol em mata-mata. Enfim.
Se fodeu, Kelvin.
Foda-se. O Bayern fez o que todo mundo já esperava, né? Foi amassar a Lazio e tudo. Amassou, goleou. Com gols de Musiala, Sané, Acerbi. E o outro nem preciso falar, né?
Musiala.
Eu não preciso nem falar. Lewandowski é o cara. Eu não vou falar muito desse cara, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã. Mas enfim, o Correia fez o gol do Lazio. Mas a Lazio realmente não é um time qualificado, porque é perto do Bayern também, e nenhum chega perto. Hoje é só o Manchester City que bate de frente, eu acho, na minha opinião. O Bayern é mais favorito mais uma vez para ganhar essa Champions.
Cara, o que me impressiona não é a Lazio ter levado 4 gols, é eles terem levado o gol de um cara chamado Jamal. Isso que me deixa mal, Murray. Como que os caras conseguiram, velho?
Ah, mano, o Musiala é bom jogador, cara. Interessante.
As promessas aí.
O Bayern já monta aí seus novos jogadores,
último,
né?
O último Jamal que surgiu aí, torcedor do Flamengo sabe como terminou a história, né?
E esse Bayern é uma puta montanha russa, né, cara? Dessa temporada.
Num dia leva 4 do Hoffenheim, no outro, nossa.
Parece só livre. Pra ganhar do Arminia?
Bom, esse jogo não acompanhei muito, então não tenho muito o que falar, não. Na verdade, nem dei muita importância pra esse jogo. Eu só queria perguntar se o Musiala, qual é a nacionalidade dele? É em inglês?
Ele é inglês. É inglês.
Ele é do Quênia. Caralho. Ele é do Quênia,
joga pela Inglaterra e tem nacionalidade alemã. Incrível.
Não, cara, tô zoando, é do Quênia, não.
Deve ser, cara. Com esse nome. Com esse nome.
Ele nasceu na Alemanha. Ele é muito promissor.
Mano, eu vou te falar.
Muito importante pra seleção.
Eu sabia que não era a nacionalidade principal dele, mas, pô, com esse nome eu não duvidaria que ele teria nascido lá em sei lá, Nile. Enfim. Pra quem assistiu a Casa de Papel sabe o que eu tô falando. Enfim.
República Democrática do Congo.
Deixa eu falar aí do bagulho aí. O gol do Lewandowski, cara, foi um recuo do Moussakio, que, meu amigo, que zagueiro péssimo o Moussakio, cara. Quem torce pro Milan odeia o Moussakio. E agora quem torce pro Lazio também odeia o Moussakio. Mas eu fico muito triste, né,
cara? Mano, pera. Por que a Lazio contratou o Moussakio, pelo amor de Deus, cara? Os caras...
Vem
os
pro Corinthians, Moussakio.
Moussakio e aquele holandês. Moussakio e aquele holandês do Southampton.
Sempre tem que ter um argumento pra desmerecer o gol do Lewandowski, né, cara? Impressionante. Puta merda.
Ninguém desmereceu, não, mano. É nossa, o cara fez merda.
Ninguém desmereceu, gente. A gente não desmereceu. O gol do Lewandowski tá aí, tá feito, não tem como mudar.
Minha opinião sobre o Lewandowski é clara. Ele é foda, foi o melhor do mundo pra estar passado, mas é pipoqueiro, acontece. O Robin também era, acontece, cara.
Cala a boca, velho.
O Robin depois fez o gol do título.
Mas era pipoqueiro, cara. Sempre foi pipoqueiro.
Eu queria ver o Abel xingando o Soriano aí.
E eu sou, eu sou o Batman.
Pra quem é torcedor do Borussia Dortmund, lembrar daquela bola entrando lentamente no gol do Weidenfeld é trágico, mano. Nossa. Também tivemos outro jogo entre duas equipes fortes, mas que foi o pior jogo fácil das oitavas, pelo amor de Deus. Atlético de Madrid, Chelsea. Ô, Kelvin, segura esse pepino aí, é com você.
Que jogo horrível.
Meu amigo, eu fiquei triste vendo os melhores momentos, cara. Triste. Você tem noção do que é ficar triste vendo um jogo? Brother, é impressionante o erro, um tanto de erro de passe desse jogo, cara.
A única
tanto
coisa que fez o Kelvin feliz foi o gol do Giroud.
Exato.
Que golaço do Giroud, meu irmão.
Um jogo muito jogado pelas laterais, né? Já que os times não sabem jogar pelo meio. Muito forçado aí pelos dois laterais do Chelsea. Laterais não, né? Alas, né? O Hudson Odoi, que jogou de ala direita, e o Marcos Alonso, que jogou na esquerda. E do lado
nada
do...
Nada explica o Chelsea banco.
Exato, cara. E do lado do Atlético de Madrid, cara, ninguém jogou bem. Ninguém jogou bem. Muito cruzamento na área também. Principalmente que o Suárez não é um centroavante baixo, mas não é dele fazer gol de cabeça no meio dos zagueiros, ainda mais tendo o Rüdiger, que é muito alto e bom na bola aérea. É a única coisa que o Rüdiger também sabe fazer. E um gol achado do Giroud, que a bola rebate ali, sobe no alto e, meu amigo, o Giroud adora fazer golaço. E quem critica ele é muito burro, porque o Giroud é muito bom de bola.
Eu ainda acho que o Atlético de Madrid vai passar.
Eu também ia falar isso agora. Não tenho muito o que falar desse jogo, só queria falar que eu acho que o Atlético de Madrid.
Eu vou te falar, o Atlético de Madrid não passa nem ferrando, cara. Não passa. Eles não sabem propor
passa,
jogo.
Cara,
e na volta isso, você.
Deixa gravado.
Deixa gravado que eu e o Gui Souza vamos ser os lúcidos.
O Atlético de Madrid não passa do Chelsea. E o Chelsea não passa das quartas.
Cara, eu não sei. Quem passa, eu não sei. Eu sei que esse jogo vai ser uma puta de uma bosta.
É só o que tinha pra falar desse jogo, porque esse jogo é horrível.
Pra você ter uma ideia, a esperança do Atlético de Madrid é que o jogador Kama Sutra faça dois gols, o Llorente, tá ligado? Senão, não vai
cara, eu acho que tem chance, porque o Atlético tem um poderio ofensivo nessa temporada, né? Tem o Renan Lodi jogando pela esquerda. E
em jogo
tem alguma chance.
O Simeone não sabe fazer isso, cara.
Renan Lodi?
Mas acho que dá.
Caralho.
Eu chamo de Lodi, cara.
Renan Lodi é banco, pô. Renan Lodi é bom, sim,
mas é um poder ofensivo, é uma opção que ele tem, entendeu? É isso que eu tô falando. Ele tem esse poder ofensivo
pra fazer
isso.
Se o Atlético de Madrid precisando vencer, opções do banco, Carrasco não é, Lemar.
Carrasco é bom, cara. Carrasco é bom de bola.
Não, eu confundi, cara, porque o Carrasco é o titular, cara. Eu inverti.
O Atlético de Madrid precisando vencer,
aí a opção do banco é Neymar. Você acha mesmo que esse time passa? Pelo amor de Deus, claro.
Se o Atlético de Madrid tivesse o Morata, aí eu acreditaria na classificação mais ainda. Entendedores entenderam.
Meu Deus. O Morata ia fazer 4 gols impedidos, só um ia valer. E o Vai ia falhar.
Bastou um pra eliminar o Liverpool.
Meu Deus, cara desnecessário. O jogo vai ser capoeira, né?
Bom, assim na fase
de
grupos,
podemos,
né, cara?
Avançar.
Vamos sair lá na fase de grupo, essa porra do Leipzig.
Podemos avançar pro próximo jogo?
Não, eu quero xingar esse pau no cu aí que tá falando um monte de merda no meu time. Só
tá
roubado.
Bom, pode xingar.
Seu pau no cu do caralho. Seu desgraçado. Seu filho da puta. Seu time saiu na fase de grupos, mano. 2 anos seguidos, viado. Seu mineiro do caralho.
Gol do Miquelês.
Seu Cruzeirês.
Ai não, cara,
mano,
você me xingou.
Eu tô rindo, mas por dentro eu tô chorando de ódio, cara. Porra.
Seu fã do Wigan Potker.
Teu cu.
Vai
Raul,
se fuder, cara. Eu sou roubado. Pronto, cara.
Vamos avançar então, penúltimo jogo. Atalanta e Real Madrid, um jogo praticamente só teve um time jogando.
Enfim, cara, um jogo que nem ninguém acreditava na vitória do Real Madrid. Todo quebrado o Real Madrid. Eu já começando com o Lucas Vasquez na lateral direito, que eu não aguento mais. Pelo amor de Deus, alguém tira esse cara do Real Madrid. O centroavante do Real Madrid é o Isco. O Isco tá morto, deve ter uns 4 anos já. Vinícius Júnior numa ponta e Asensio na outra. Meu irmão, nem Deus fazendo um milagre.
Mano, o Isco tá parecendo um pescador, velho. Porra.
e o gol da vitória foi um chute. O gol da vitória foi um chute de direita do Mendy, de fora da área. E maluco, é incrível. Obviamente, o Real Madrid só ganhou porque o Freuler foi expulso no começo do jogo. Que o Freuler é muito burro.
Nossa, Que expulsão ridícula, hein, cara?
O Vinícius Júnior com certeza que ele ia perder aquele gol, mas o Freuler foi burro e puxou ele. E acho que esperava um pouquinho mais até da Atalanta também, porque menos com menos um, o time não dá um chute no gol o jogo todo, é absurdo. Deram dois chutes no jogo e nenhum no gol, só o Real Madrid jogou.
Isso me lembra muito o que a Atalanta fez contra o PSG, cara. Quando tiveram, por exemplo, quando o Freuler lesionou, jogaram ele pro ataque, ficaram quase um a menos em campo, basicamente.
Exato,
e os
caras
pararam de jogar. Não. A Atalanta tem esse problema.
Ele trocou o Palomino. Ele perdeu esse jogo nisso.
O Gasperini, em jogos decisivos, cara, ele erra muito, ele se esconde muito. E, pô, cara, a Atalanta é um dos times mais ofensivos do mundo atualmente. E em jogo grande ele bota a Atalanta pra se defender. É, não dá pra entender o que o Gasperini faz.
Não tem como não se defender tendo um a menos, né, cara? Pelo amor de Deus.
Também não adianta você só se defender.
Ele não deu finalização no jogo.
O Papu Gomes faz falta, hein, cara?
Aí é ossada.
O Papu Gomes faz falta, hein?
Pra que o Gasperini foi brigar com o Papu Gomes? Ai, meu Deus.
Maluco, os caras trocaram o Papu Gomes pelo Pessina.
O Papu Gomes brigou com o Gasperini, né, cara? O Papu Gomes foi dar um socão no Gasperini, porra.
Quem ama, perdoa, irmão.
Ah, eu teria demitido o Gasperini, foda-se.
Eu concordo.
E só pra deixar um destaque.
Mentira,
também,
eu concordo não.
Só pra deixar um destaque aí pra boa partida do Modric novamente. O Modric é o melhor jogador do Real Madrid na temporada, com sobras e sobras. Tá carregando
não
no
é
campo
tão
do Real Madrid.
Não é tão difícil, né?
Não é tão difícil, mas o Modric capenga, com o físico quebrado, e tá carregando o time nas costas. E o Casemiro também.
O Modric com 60 anos. Ainda faz bico de DJ, o grande David Guetta. Fechar o último jogo da ida, Borussia Mönchengladbach e Manchester City. Todo mundo já sabe, esperava o resultado. Enfim, de Souza, traz um pouquinho dos seus comentários para esse jogo.
Bom, nesse confronto foi praticamente um time que oscilou muito na temporada. Decaiu muito, na verdade. E o time que é praticamente o melhor futebol da atualidade, né? O City vem jogando um futebol absurdo, não deixa o adversário jogar. Não foi diferente contra o Mönchengladbach. Uma bela partida do Bernardo Silva. E uma defesa muito consistente. Praticamente o Mönchengladbach não finalizou, praticamente. Enfim, uma ótima atuação e não era de esperar muita coisa. Apesar do Mönchengladbach ser um bom time, mas tá oscilando muito, decaindo muito, já era de esperar o City dominar a partida. Meu Deus, o cachorro cala a boca. Já era de esperar o City dominar a partida e se classificar, né? Praticamente garantir o resultado.
Ai, cara.
O Marco Rose, que é o treinador do Gladbach, já tá de despedida. Ele acertou com o Dortmund pra próxima temporada, então... Basicamente só tá encerrando o trabalho. O Gladbach poderia apresentar
Oi? E, tipo, eu só queria falar. Acho que vocês não podem concordar. Mas, em minha opinião, o Marco Rose errou em ir pro Dortmund. Acho que ele não vai fazer, tipo, um trabalho muito de destaque. Mas é só uma opinião impopular mesmo.
Oxi, cara, eu vou te falar, eu acho que ele vai fazer dentro do que é o Borussia Dortmund, entendeu? Vai ser aquele time que vai brigar até a 33ª rodada na liderança, vai perder o título na última rodada, é isso.
Enquanto o Borussia Dortmund não melhorar esse sistema defensivo, vai continuar nisso aí, cara. Por quê? O Akanji é muito ruim, por favor. E o Hummels, cara, ele não tem como carregar a zaga, viu? O Hummels tá ficando velho,
O Hummels não é rápido. O Rubens não dá pra ele ficar cobrindo o Akanji, não dá pra ele ficar cobrindo, sei lá, o Nico Schultz, sei lá quem, joga na outra lateral. Enfim, não dá.
O
não
meu
tem condição Nier. Disso. O Nier. Pô, puta nome o bonito Rafael de falar, Nier.
E falando sobre o City, cara, é uma grande partida do João Cancelo, cara. Criou os dois gols que o João Cancelo aí, que a gente tava até falando.
Chupa, Juventus!
Hoje, pra mim hoje o Cancelo é o melhor lateral direito do mundo. Tá jogando demais. Até porque o Kimmich é volante, né? Convenhamos.
Só perto do Wan-Bissaka.
Não, cara, o Cancelo tá jogando pela esquerda, cara.
Wan-Bissaka! Pelo amor de Deus, cara.
Mas o Cancelo é lateral direito.
Mas ele tá jogando pela esquerda, cara.
Depende do jogo, tem jogo que joga na direita.
Não, o Cancelo hoje provavelmente seria o melhor lateral do mundo dos dois lados. Era incrível.
Exatamente.
O cara não faz um jogo ruim.
O melhor lateral esquerdo do mundo é Luke Shaw.
E quem discordar está certo.
Boca,
é, próximo.
Cara, não é absurdo. Só chegando pra caralho.
Não, é absurdo sim, cara. Porque nós temos um lateral esquerdo aí no Vasco chamado Henrique.
Nem e um chega no Cruzeiro chamado Alan Ruschel.
Literalmente, Henrique da Silva Milagres.
E nem com milagres,
o Vasco se salvou, cara. Incrível.
E o Gabriel Jesus, hein, cara? Quase 20 gols na Champions League já, brother. O Gabriel Jesus tá voando demais na Champions, mano.
Outro jogador que eu não concordo quanto chamam de superestimado.
Mente.
Caralho, Mafra, você fala toda hora, mano.
Isso. Não gostou, é só sair, amigo.
Não, o Mafra fala... O cara fala uma coisa, o Mafra fala na sequência, o cara não consegue ficar quieto, mano. Como é que pode isso, velho?
Os caras são o Neto e o Edilson do podcast, mano.
Não, ele não fica quieto. Uma frase que não fica quieto.
O Mafra ficou triste, cara.
Pera aí, Mafra, vamos avançando então. Vamos falar
eu tô brincando,
sobre a perspectiva
das partidas de
volta. Vamos começar seguindo a mesma ordem que fizemos falando da ida. Barcelona e Paris Saint-Germain, o que vocês acreditam que será, que ocorrerá na partida de volta?
Barcelona ganha por 2-1 e é eliminado.
Não, acho que não. Eu acho que o Barcelona perde 2-1. Mais uma ótima partida do Mbappé.
Ah, cara, eu acho que vai ser um...
Neymar joga a volta?
Não.
Joga. Eu acho que não.
Então vai ser só 3-0.
Eu acho que vai ser...
Se o Neymar não jogar, é só 3-0. Se ele jogar, é 6.
Cara, é o seguinte. O Barcelona vai fazer 2-0. Todo mundo vai achar que vai dar remontada. E o PSG faz um gol no final.
Ah, cara, eu acho que vai ser... Vai ser 1-1. Que joguinho morno.
Decidido. 3-0 PSG. 3-0, tranquilo. E o Barcelona é muito ruim.
Leipzig e Liverpool. Jogo de volta com o Manu do Liverpool. Faça um prognóstico de vocês.
2-0 pro Leipzig.
7-0 pro Leipzig.
2-1 Leipzig.
Eu vou chutar um 2-1 Leipzig também.
4-0 Liverpool, fora o Bayern.
Que isso, cara?
O Leipzig não tem defesa, os cara vão se livre e vai fazer 1, 2, 3, 4.
E o Liverpool não tem intensidade, mano.
Mas eles têm o Salah e o Mané no ataque, irmão. Isso já basta pra um time que não tem defesa.
Tá adiantando muito. Liverpool vai ser eliminado e Klopp vai colocar a culpa nos pênaltis do United.
Brother, se você fala que o Liverpool não tem...
Meu Deus.
Se você fala que o Liverpool não tem intensidade há um ano atrás, se você fala o Liverpool em 2021 não vai ter intensidade, vai ser uma merda. E eu errei da sua cara, meu irmão. É completamente bizarro o que acontece com o Liverpool hoje, velho. É outro time.
Realmente.
Acabou o encanto.
Vamos avançando, já que
não
temos mais
aqui, né?
Nada de realmente relevante aqui pra se comentar. Porto e Juventus, o jogo vai ser comandado. Juventus, então, façam um prognóstico de vocês.
3-0 Juventus com 3 gols de Cristiano Ronaldo.
Se fosse 2-0 pro Porto, eu concordaria.
Eu acho que eu vou palpitar no mesmo jeito que foi contra o Lyon. Acho que um 2-1 Porto, aliás, 2-1 Juventus, 2 gols do Cristiano Ronaldo. E o Porto passa nos pênaltis.
Nossa, é raro pênaltis na Champions, né?
Realmente.
E pra mim vai ser 2-0 Juventus. Cristiano Ronaldo vai brilhar, 2 gols dele.
1-0 Juventus, gol contra do Porto.
Gol contra do Marega, aos 95. Sevilla e Borussia Dortmund.
O Mafra tá puto comigo e tá jogando em todo mundo.
Eu vou apostar.
Não, eu não tô puto não, mané. No fundo, pode até não parecer, mas no fundo aqui eu tô rindo disso, na verdade, tá ligado?
Eu tô acelerando aqui. 1x1 esse jogo aí, 1x1 esse jogo.
Só tô acelerando aqui porque senão eu começo a falar pra caralho e já era.
Vou palpitar um 2x2 e um dos melhores jogos da rodada, se não o melhor, de novo.
Vai ser 3x2 de novo pro Borussia.
1-1.
Qual jogo mesmo?
Sevilla e Dortmund.
Que pariu, velho.
Eita. Se eu tivesse falado muito, ele não teria esquecido do jogo.
Sevilha e Dortmund, Soria.
2x1 Sevilha.
2x0 Sevilha.
1x1.
Caralho.
Lazio e Bayern de Munique, senhores.
3x0 Bayern, com 3 gols de Lewandowski.
Calma, calma, cara. Um de cada vez, por favor.
Eu e o Gui deu o mesmo palpite, cara. 3x0.
Ok, então. Kelvin Soriano?
5x0, Bayern.
2x0, Bayern.
7x1, Bayern.
Caralho!
Que isso, que isso, cara?
Meu irmão!
Vai fazer a laço de putinha. Espero que sim, fascista do caralho.
Pobre Lucas Leiva.
É. Infelizmente, ele Lucas joga Leiva, lá, cara. Né?
Eu adoro
ele, ele merece coisa melhor que esse time de fascistinha. É, Atlético de Madrid, Chelsea promete ser mais um jogo merda. É, por favor, é com vocês.
0x0, cara.
2x1 Atlético.
2x1 Atlético também.
2 gols do Suárez.
0x0.
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 Atalanta e Real Madrid, jogo de volta, comando do Real Madrid. Valendo sempre lembrar.
1x1.
2x1 Atalanta.
1x1.
2x1 Atalanta.
1x0 Atalanta. E nos pênaltis a Atalanta passa. É Gladbach e Manchester City.
Acho que é um 2x0 City.
2x0 City também, caralho. 2x0 City, tava pensando nisso.
2x0 City.
3x0 City.
5x0 City.
Ah, vai tomar no cu, quebrou
meu
corrente.
Deus.
Pô, viado.
Claro, 5x0. 5x0 e 2 gols do Gabriel Jesus.
Jesus.
1x0 o Gladbach. Mentira.
Quanto Gabriel Jesus existe? O Kelvin falou 2 gols dos Gabriel Jesus.
Para de falar merda,
vai velho. Vai descer o anjo Gabriel do céu. Gabriel de Jesus.
Acho que acabou.
Para de falar merda você também, cara.
Que isso?
Vamos respeitar o Soriano, o cara tá de TPM.
Estou.
E acho que fechou, né?
Mais algum os comentário ou podemos encerrar?
Acaba o podcast aqui que eu quero jogar FIFA. Quero jogar FIFA. Acaba o podcast aí, por favor.
Quero ser campeão brasileiro com o Antônio Guaçu.
Eu quero jogar Stopots, cara.
Podemos encerrar?
Só temos mais 5 episódios nessa temporada, hein?
Eu vou tentar
participar
do jogo.
Estamos chegando na reta final, senhoras e senhores. Fiquem atentos, pois. É, tá confirmado ou ainda estão em dúvida só a parada do último episódio?
Ainda em constituição. Não sabe nem como é que vai fazer essa porra.
Cara. Ah, eu acho que eu já sei o que é. Beleza. Encerrou?
Deixa aí, cara. Se você tá ouvindo aí, fala pra nós se você curte a ideia do ao vivo ou não. Se você vai assistir ou não. Se você vai fazer pra 3 pessoas, vamos fazer, né?
É, mais uma vez, então, muito obrigado a todos por terem aguentado esse bando de loucos até aqui. Gostaria sempre de relembrar para vocês acompanhar a gente nas nossas redes sociais. No YouTube é Inglesão Depre, a gente sempre posta nosso podcast lá. As nossas redes sociais, Twitter e Instagram, é Inglesão_Depre. Fiquem ligados lá para mais novidades sobre o podcast. Nossos podcasts sempre são lançados terça e sexta-feira, 8 horas da noite. Então, fiquem ligados na sua plataforma preferida, tirando o Deezer. Enfim, e ficamos por aqui. É isso. Valeu!